Boa noite, família. Tempo glorioso. Essa é uma noite de adoração. Pastor, mas não é toda noite de adoração? É. Mas quando a palavra é mais incisiva nesse sentido, parece que fica mais fácil da gente ser conduzido a esse lugar. Um lugar, na verdade, que nós nunca deveríamos sair. Um lugar de adoração, de prostração. Mas por vezes a gente insiste em sair desse lugar. Nessa noite, o Espírito de Deus quer tratar o nosso coração, assim como Ele vai tratar durante todo esse mês, de uma forma muito especial, com relação à Sua palavra, com relação a esse Deus que nós temos proposto nos conhecer, conhecer ainda mais, dentro da série desse mês, o Deus da Bíblia. Quando lemos a Escritura, Deus vai se revelando ao nosso coração. E quanto mais nós desejamos ler e praticar e meditar sobre a Escritura, nós conhecemos esse Deus, nós somos abraçados por Ele e entramos num nível de intimidade inexplicável. Inexplicável. E aí sim as pessoas começam a considerar coisas a teu respeito. O fanático, o louco da Bíblia, o fulano que só quer igreja. Porque é algo realmente, querido, que nos abraça e nos envolve e nos leva para uma outra estação. Uma nova estação de fé. E nessa noite eu quero falar sobre um tema muito comum na igreja, um tema muito comum em nosso meio, milagre. E eu quero falar sobre esse nosso Deus, que também é maior do que o milagre que você tanto persegue e persiste. Deus é maior que o seu milagre. Diga assim, Deus é maior que o milagre que eu desejo viver. Sabe, nós temos na nossa vida de fé muitas vezes separado Deus daquilo que Deus faz, Deus daquilo que Deus proporciona. E o milagre é uma das coisas, o milagre é uma estação que Deus mostra quem Ele é para nós. Eu preguei algumas semanas atrás aqui com relação ao envio de Moisés como libertador do povo do Egito. E Deus ia operar milagres para que Faraó soubesse que Deus estava com Moisés. Então sempre o milagre é uma mostragem que Deus dá de como é nos céus e na terra. Ou seja, o céu tem uma mentalidade diferente da terra. E aí Deus proporciona e mostra e opera milagres em nosso meio. Mas às vezes nós estamos tão loucos perseguindo o milagre que nós deslocamos o milagre de quem Deus é, ou tornamos o milagre mais importante até do que uma vida com Deus. Quando, na verdade, o milagre fala muito mais sobre a nossa necessidade do que sobre o caráter de Deus. O milagre revela muito mais o que nós estamos passando e vivendo e aquilo que nós estamos desejando do que o próprio caráter de Deus. Porque Deus não é só milagre. Deus, Ele ama, Deus, Ele perdoa, Deus presenteia, Deus corrige, Ele não faz só milagre. Ele se move de várias formas, e o milagre é uma das formas, como assim já disse, de Deus mostrar quem Ele é. É por isso que é chegado a vós o reino dos céus. O próprio Cristo anunciava dessa forma, e quando Ele anunciava dessa forma, Ele ia chegando nos lugares e ia operando milagres. Ele ia curando, Ele ia libertando, levantando paralítico, dando vida aos mortos. Ou seja, é a mentalidade do céu na terra o milagre. E às vezes a gente não consegue entender que a nossa alma é que grita por algo. Existe uma necessidade dentro de nós. Então nós estamos o tempo inteiro clamando por um milagre. Nós estamos o tempo inteiro desejosos por um milagre. E quando você clama, você expõe a dor do teu coração. O clamor é a exposição de uma dor que o homem tem dentro do seu coração. Diferente da adoração, quando o homem expõe a paixão dentro do seu coração. Então, o clamor você expõe uma dor. Na paixão você expõe uma na adoração você expõe uma paixão. O clamor você coloca para fora e faz ouvir sobre uma dor, e aí você anseia por um milagre. Note como é a tua vida num tempo difícil. Querido, num tempo fácil, você dobra o teu joelho para orar. Se for na madrugada, você dobra o teu joelho, você começa a orar. Depois de 10 minutos, você está cochilando. Aí você acorda e você ora mais um pouco, e aí você já está abençoando Jesus, você está declarando vida sobre o Espírito Santo, você já não sabe o que faz. Isso é no tempo fácil, isso é no tempo bom. Agora, quando você tem uma necessidade dentro de você, quando você tem um anseio dentro da tua alma, você clama. É diferente. Você expõe a dor que está dentro do teu coração. E aí, irmão, você acorda o vizinho, você acorda quem está em casa. Se você vem para a igreja, todo mundo ouve que você está orando, porque você precisa extravasar. Aquilo é mais forte do que você, você está jogando para fora aquilo que está dentro. Há um anseio na tua alma por algo. Há uma necessidade querendo sair de dentro de você. Você está num lugar que você não quer mais permanecer, e isso faz com que você clame, com que você deseje um milagre, custe o que custar, às vezes. Vamos para o texto. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, diz assim. Aqui na minha versão fala sobre um subtema, a cura de 10 leprosos. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e a Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: Vão e apresentem-se ao sacerdote. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, engrandecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: Levante-se e vá. Sua fé te curou. Em algumas versões, sua fé te salvou. Interessante que nós temos aqui um texto que vai completamente ao encontro daquilo que eu comecei aqui de forma introdutória. A necessidade do coração de alguém que está passando por uma grande necessidade. O clamor do coração de alguém que está passando por uma grande necessidade. O texto fala e Jesus estava indo com os seus discípulos dentro da sua jornada. E Jesus estava indo perto de um povoado. Esse povoado não ficava nem em Samaria, nem na Galiléia, ficava no meio. E tem justificativa para isso. Por quê? Porque os leprosos, eles viviam à parte da sociedade. Eles eram considerados impuros. Então eles não podiam conviver. Eles não podiam estar nas suas casas e sendo cuidados por suas famílias. Então eram todos colocados dentro de um lugar comum. E viviam ali. E estavam ali. Eles não estavam lá nem cá. E de repente Jesus estava passando perto desse povoado. Interessante que o texto fala que esses leprosos começam a orar. Eles começam a orar baixinho. Jesus, passe por aqui. É isso que o texto fala. O que vocês estão me olhando arregalado? Eu acabei de ler a Bíblia. Eles fizeram o quê? Eles clamaram. Não é pegadinha, irmão. Acabei de ler. Eles clamaram. Eles gritaram. E o texto fala que eles mantinham certa distância, eles não podiam se aproximar. Eles sabiam quem eles eram, eles sabiam como eles deveriam se comportar no lugar que eles estavam e na condição que eles estavam. Então eles começam a clamar, eles começam a gritar alto, eles começam a falar a partir da sua dor, a partir do que o coração deles estava sofrendo e passando naquele momento. Os 10, vem comigo, não é 1, é 10. Eles clamam, querido, quando eles clamam, eles falam: Mestre, tem misericórdia de nós. Tem uma coisa aqui que soa, eles reconhecem quem Jesus é, eles não estão gritando para qualquer um, eles já deveriam ter ouvido falar a respeito, eles já deveriam ter ouvido falar a respeito daquele que estava andando e curando pessoas, daquele que estava operando milagres, daquele que estava trazendo uma nova estação para a terra. Então eles começam a clamar. Naquele momento do clamor, Jesus faz o que ele disse que sempre faria. Se nós o buscássemos, ele se deixaria achar. Se nós batermos, as portas abririam. E Jesus faz o que ele fez e fará sempre, debaixo de um clamor, debaixo de um coração angustiado, um coração que está com necessidades que Jesus pode suprir. Então, naquele momento, Jesus dá uma palavra para eles. Jesus dá uma ordem para eles. Levantem-se daí, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Sabe, essa palavra de Jesus, ela estava carregada de milagre. Essa palavra de Jesus estava carregada de transformação. Estava carregada de cura. Mas aqueles homens apenas ouviram uma direção, eles apenas ouviram Jesus dizendo, saia daqui e vai até lá. Não foi, vocês estão curados, levante-se e anda, não. Vão e apresentem-se ao sacerdote. Olha que interessante, os 10 homens clamaram e os 10 homens obedeceram. Estão fazendo a lição de casa, sim ou não? Está todo mundo passando na prova. Reclamaram, reconheceram quem Jesus era, Jesus dá uma direção e os 10 vão na direção. Só que chega um determinado momento que eles estão andando e que eles começam a se perceber. Eles começam a se perceber e a lepra é perceptível. A pele, a cor da pele. E de repente aqueles homens começam a se perceber e notam que eles tinham sido curados. Uau! O milagre visitara cada um deles. Eles foram tocados, eles foram liberados para uma nova estação. Os 10. Não foi só um, foi os 10. E aí chegou o ponto. E aí chegou o ponto que todos nós chegamos. Nós reconhecemos Jesus. Nós até andamos em obediência. Nós somos enviados para o nosso milagre. Nós vivemos o nosso milagre. Porque se eu perguntar alguém para vocês aqui, quem aqui já viveu milagres, pequeno, grande, médio? Querido, cada um tem o seu milagre. Todo mundo vai levantar a mão, olha, eu já vivi milagre. Aqueles 10 viveram milagre. Mas o que eles fizeram daquele ponto adiante é o que importa. O que você fez do momento que você percebeu que você estava vivendo um milagre é que importa. 9 daqueles homens tomam uma decisão. Voltar para a vida que tinham. 1 toma uma nova decisão. Ir atrás, se prostrar diante daquele que o curou. Mas como a gente gosta de fazer defesa, como a gente gosta de ter as nossas desculpas, como a gente gosta de sempre ter um lugar de fuga para as coisas de Deus, eu vou montar uma história aqui, por favor, né, pessoal que está vendo na internet, não diga depois que eu fui herege e construí algo, uma historinha, só para facilitar a vida dos 9. Para ver se você não cairia nesse lugar comum ou se você já não caiu nesse lugar comum. Pense comigo. Aqueles homens estavam vivendo num povoado onde só tinha leproso. Eles estavam vivendo a parte de tudo. Eles eram vistos como escória da sociedade, impuros. E de repente, de forma milagrosa, eles recebem a cura do Senhor. E quando eles se percebem, estou curado. Quem sabe esses homens saíram correndo e voltaram para suas casas? Quem sabe esses homens saíram correndo e foram abraçar sua esposa, seus filhos? Quem sabe esses homens saíram correndo e foram lá avisar, patrão, amanhã eu venho trabalhar? Voltaram para os seus negócios, para suas empresas, dizendo, uau, agora eu posso colocar de novo a mão na massa, eu posso trabalhar e ser frutífero de novo? Quem sabe esses homens estavam tão alijados daquilo que faziam sempre, que eles pensaram, quero voltar lá e abraçar todo mundo. Uma boa história, sim ou não? Uma ótima história. Mas não é o que tem que ser feito nesse momento. Mas de repente é o que nós fazemos num momento como esse. Aquele 10º homem, depois que ele recebe a cura, é como se ele procurasse. E o texto fala que em alta voz, ele vai gritando por Jesus. No mesmo tom que ele clamou por cura, foi o tom que ele usou para correr atrás de Jesus e se prostrar diante dele. e adorá-lo, e se render aos seus pés, e dizer: eu sei quem fez, eu sei quem proporcionou, e é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero morar. Parece muito fácil a gente correr para o outro lado. Eu me lembro aqui de uma história também. Maria, irmã de Lázaro. Marta e Maria estavam chamando Jesus, dizendo: Jesus, venha, Lázaro está enfermo. Jesus estava em outra cidade, estava ocupado fazendo algumas coisas, e só depois de 2 dias Jesus vem. Quando Jesus chega, Lázaro já tinha morrido. Quando Jesus vem, Maria fala com Lázaro. E Maria fala, e o texto diz que ela clama, e ela, sabe, ela rasga o coração diante de Jesus, e ela diz assim: Jesus, se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Ela se derrama diante de Jesus. O texto fala num clamor, um coração rasgado, porque aquela mulher estava sofrendo a dor da morte do irmão. Sabe o que acontece? Jesus manda chamar. Jesus diz: onde está Lázaro? Não, mas ele já está enterrado faz tempo. Vamos até lá. Se você não conhece, já deveria conhecer a história. Tem música, tem tudo de Lázaro. E de repente Jesus manda, arrasta a pedra e Lázaro vem de lá. Ele chama e Lázaro vem. Ressuscita. Uma semana depois Jesus volta para aquela casa. E Jesus está lá naquela casa, na casa de Lázaro. E de repente essa mulher, Maria, a mesma que clamou, ela faz o quê? Você sabe? Você já leu na Bíblia? Você não sabe? Ela se derrama aos pés de Jesus. E ela não só se derrama, como ela também derrama um vidro de perfume. E os discípulos de Jesus falam: ei, que isso? Só que aquela mulher que clamou é a mulher que está adorando. Ela sabe por que está adorando? Porque antes foi ela que clamou. Aquele leproso sabe por que ele voltou, porque ele sabe por que estava clamando. Agora, existe algo maligno na vida de fé. Existe um looping de clamor constante, que se você não trocar por adoração, você vai viver nele para sempre. Pastor, é errado clamar? Claro que não. Mas se você só vai clamar com as angústias do teu coração. Porque se você está bem, você vai adorar. Agora, se você não tiver o tempo de se prostrar, adorar e se render, você vai viver de clamor em clamor. E é um ciclo vicioso. Agora, quando você coloca adoração no meio do clamor, você clama, clama, adora. Clama, clama, adora. Adora, adora, clama. Adora, 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 clama. Adora, 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 clama. Adora, 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 adora. As coisas mudam. E aí você começa a perceber que vai ter gente que vai dizer: nossa, não sei como aconteceu isso na tua vida. Você vai dizer assim: nem eu sei. Porque você nem precisou clamar, na adoração você já ganhou. Na vida com Deus, no teu devocional, na tua adoração e prostração, você já ganhou, você recebeu. Agora, existem pessoas, aqueles 9, eles chegaram à estação do milagre. Mas eles voltaram para a sua velha vida. Muitos de nós chegou na estação do milagre. Uma família restaurada, um casamento restaurado, uma enfermidade física, emocional. Uma pessoa que se afastou da fé e que conseguiu voltar. Alguém que se feriu com a igreja e conseguiu de novo se apaixonar pela igreja. Agora, se você, depois dessa estação do milagre, não for para os pés do Senhor e voltar para a tua velha vida, esse ciclo vai ser repetitivo na tua vida. Você vai viver de clamor em clamor, de dor em dor, de tristeza em tristeza, de desilusão em desilusão. Quem entende o que Deus fez, celebra. Aquele paralítico à porta do templo, quando João e Pedro passam e levantam ele com uma palavra, aquele paralítico estava à porta do templo, ele não estava nem dentro nem fora. Ele estava na porta, então ele podia tomar qualquer decisão. Ele decide entrar. Ele decide entrar, decide pular, decide estar salteante, dizendo e glorificando o Senhor. Para onde você foi depois do milagre na sua vida? Para o altar da adoração? Ou você voltou para a sua vida? Ou você voltou para a sua jornada? Sabe, queridos, pastor Elton pregou aqui falando a respeito de oferta, dízimos. Para onde que você foi com a tua vida financeira depois que Deus restaurou tudo em você? Para onde que você foi? Com a tua fidelidade em dízimo, oferta, em primícias, ofertas extravagantes, depois que Deus fez um milagre na tua vida e na tua empresa e nos teus negócios. Ah, você voltou para a tua velha vida? Ah, tá. Espere, daqui a pouco você clama de novo. Agora, quando você vem para o altar e você adora, quando você vai atrás daquele que fez, existe algo que eu vou ler com vocês, Hebreus, capítulo 11, verso 6. O escritor de Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Mais uma vez, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aquele leproso, quando ele foi curado, ele lembrou, ele creu que quem curou foi aquele que o enviou. Ele creu, ele gerou fé no coração dele e creu que ele só foi curado porque ele clamou lá atrás: Mestre, tem misericórdia de mim. Aquele homem vai em direção a Jesus porque ele cria em quem Jesus era. Aquele homem reconhece quem Jesus era. E por isso ele foi atrás. E por isso ele chega gritando, como o texto diz. Ele reconheceu quem Jesus era. Ele foi movido por fé aos pés de Jesus. E sabe o que, que o escritor de Hebreus fala? Que o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Que o Senhor recompensa aqueles que o buscam. E naquele momento, você percebe que no verso, último verso do texto dos leprosos, o Senhor fala assim: a tua fé te salvou. Existe uma recompensa guardada atrás de um milagre, mas ela está aos pés do Senhor, não está na velha vida que você volta a viver. Algumas pessoas vivem um milagre e pensam assim: nossa, era só isso. É porque você voltou para a velha vida. Se você tivesse ido atrás de quem gerou milagre na tua vida, você seria recompensado. Você viveria uma nova realidade. Jesus fala para aquele homem: a tua fé te salvou. Uma nova estação abriu para aquele homem. Ele não foi só curado, ele foi enviado para uma nova estação. Aqueles outros 9 foram só curados. É por isso, querido, que Deus é maior do que o seu milagre. Deus é maior do que tudo que você precisa, tudo que você deseja, tudo que você está orando e clamando. Deus é maior do que isso. Deus vai proporcionar que você viva isso, mas você precisa entender que quando você viver, você precisa se derramar aos pés dele. De uma forma ainda muito mais intencional. Sabe, de uma forma ainda mais prática e didática. Aos pés do Senhor. Sem fé você não agrada a Deus. Sem fé, querido, você não vê que foi Jesus. Sem fé você não percebe que Ele passou, Ele lançou uma palavra, você tomou posse, você andou nessa palavra, você recebeu um milagre e agora você volta para Ele, se prostra e começa um ciclo de adoração. Não é mais clamor e dor, tem adoração no meio. E nós fomos chamados para sermos adoradores. Vem a hora e já chegou. E o que importa, querido? É que os verdadeiros adoradores nasçam. E eles vão ser criados no sobrenatural. Quando Jesus chega e diz: é chegada a vós o reino dos céus, Jesus está dizendo assim: está chegando uma nova forma de pensar. Está chegando uma nova forma de agir. E é tão interessante que os discípulos andaram com Jesus, vendo tudo que Jesus fazia, pegando a mentalidade de Jesus. Eles estavam pegando a mentalidade dos céus. Depois de andar um certo tempo com os discípulos, Jesus faz o quê? Os envia. Quando Jesus os envia, o que, que acontece no primeiro regresso dos discípulos de Jesus? Eles veem tudo. Uau! O que, que aconteceu, mestrão? Nossos espíritos nos submetem, que loucura! Nós conseguimos viver tudo o que você viveu. Nós conseguimos fazer coisas como você fez. Uau! Jesus estava dando uma mentalidade de céu para aqueles discípulos. E eles estavam pegando essa mentalidade. Eles estavam entendendo que o milagre guardado no sobrenatural, para nós pode ser natural. De novo, você não entendeu. Jesus estava dizendo que o mundo sobrenatural, quando você entra nele, se torna natural para você. Se torna natural para você colocar a mão na cabeça de alguém, orar e essa pessoa ser curada. Se torna natural para você entrar num ambiente, sentir que tem alguém ali presa, possessa por demônios, e você orar e aquela pessoa se liberta. Isso se torna natural, por quê? Porque você ganha uma mentalidade dos céus. Então, quando você vive um milagre, você percebe, uau! O milagre faz parte da minha jornada, isso já não me impressiona tanto. O que me impressiona é eu estar rendido aos pés do Senhor Jesus. A minha maior emoção e a minha maior motivação é eu me derramar aos pés daquele que me salvou. Adorar, adorar. A igreja foi chamada para adorar, mas inverteu. Nós estamos o tempo inteiro clamando e pedindo por um milagre, mas só estamos nesse looping do clamor, porque a gente ainda não colocou a adoração no meio. Porque quando você coloca a adoração no meio, querido, vai diminuindo o clamor e vai enchendo de adoração. Ei, os anjos no céu, eles estão adorando, eles não estão clamando. Você não pode viver um milagre e voltar para a estação que você vivia. Você não pode ter uma experiência com Deus e voltar para onde você saiu, de onde você saiu. Você tem que ir adiante. Você tem que seguir o Mestre. Você tem que ir atrás dele. Você tem que ser como Maria. Você tem que ser como esse leproso. Você tem que ser como aquele aleijado que se coloca de pé e entra para o templo glorificando o Senhor. O Senhor está nos chamando para uma estação de intimidade e relacionamento com Ele. O Senhor está nos mostrando. Hoje não teve nem consegui acompanhar esses slides. O Espírito Santo de Deus está me queimando nessa palavra. Porque é algo que pode mudar a nossa vida. Nós precisamos colocar adoração nessa vida. Nós precisamos colocar prostração na nossa rotina. Nós precisamos colocar devoção na nossa vida. Porque senão nós vamos estar sempre clamando, amargurados, entristecidos. Sempre nesse looping do pecado. É sempre. Estou há 35 dias sem pecar. Pouco vamos carregar a placa, irmão. Estou há 60 dias sem pecar. Não, irmão. Nós temos que buscar a santidade aos pés de Jesus. Nós temos que buscar adorá-lo. Porque enquanto você está aos pés do Senhor, não tem espaço para o pecado na tua vida. O milagre faz parte da essência de Deus. Quem se relaciona com Deus vai perceber que o milagre se tornará algo recorrente. Quem se relaciona com Deus percebe que o milagre é algo recorrente, acontece. Pega aí a tua melhor história. Pega a tua melhor história, se você é um cristão aí de algum tempo. Ou se você cresceu e a mãe e dormiu no banco de vigília, eu já dormi também. Pega a tua melhor história. Querido, a tua melhor história, ela vai estar nisso. Quanto mais você está buscando a Deus, você vai viver coisas. Que se, uau, eu vi coisa brilhar no mato, eu vi anjo correndo, mas você estava fazendo o quê? Você estava com a cara no pó, irmão. Você estava orando, você estava buscando, você estava adorando. Eu me recordo que um tempo difícil que eu passei na minha vida, na minha jornada, o Espírito Santo me encheu tanto, porque fiz um tempo de oração, de clamor, e Ele me encheu tanto, que depois que virou o jogo, eu só consegui adorar. As pessoas assim, ah, mas eu não te vejo chorando, não te vejo cabisbaixo, meu irmão, não dá, não consigo. Eu não consigo mais nem clamar, eu só consigo adorar, eu só consigo agradecer, porque você é puxado para uma estação nova. Você é lançado para uma nova estação, por causa da adoração. Você sai daquele looping de clamor e dor no coração. O Senhor está te chamando para uma estação de fé diferente. O Senhor está tirando a igreja daquele lugar comum, onde todo mundo está sofrendo, onde todo mundo está entristecido, onde todo mundo está amargurado. Querido, porque não tem como ele falar que a igreja é gloriosa e dentro da igreja tem um monte de gente moribunda. Como que o Senhor diz que a igreja é gloriosa e dentro da igreja tem um monte de gente pedindo socorro? Não combina. Nós temos que nos levantar, procurar onde Jesus está, nos prostrar e dizer: Senhor, a partir de agora é aos teus pés. É tomar a cruz de verdade, é seguir um evangelho de intimidade. O milagre vai fazer parte da jornada. Você vai viver coisa que você nem percebeu que viveu, o irmão que vai ver. Nossa, eu vejo tanto Deus na tua vida. Nossa, olha o que aconteceu ali. Nossa, olha o que aconteceu lá. Mas você está adorando, você está celebrando, você está vivendo, sabe, esse evangelho pleno. E o Senhor diz que aquele que crê em mim, aquele que me enxerga como eu sou, esse vai ser recompensado. Há uma recompensa para quem crê. Há uma recompensa para quem o busca. Há uma recompensa para quem o deseja. E nessa noite o Senhor está dizendo: ei, não é nada. O milagre é uma parte do que eu posso fazer com você. Mas o meu receio é providenciar esse milagre e você voltar para a estação que você estava. Eu não falo por juízo ou julgamento, mas por acontecimento. Eu já vi muita gente clamando e orando e pedindo algo. E quando esse algo veio, sumiu. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Ela voltou para a sua vida. Uma pessoa me perguntou essa semana: pastor, como é que foi no tempo da pandemia? A igreja cresceu muito? E depois da pandemia, muita gente veio para a igreja. Eu falei: querido, até cresceu na live, muita gente assistindo as lives, quando a gente não podia fazer o culto presencial. Cresceu bastante, obviamente, os discípulos da casa e outros também, pela angústia do coração, pelo medo. Mas depois que cancelou a pandemia, que o governo falou: tira a máscara, todo mundo voltou à sua velha vida. Aqueles que estavam só por proteção, aqueles que estavam só à procura de um milagre, de permanecer vivo, voltaram para suas vidas. Só permaneceu quem quis se derramar aos pés do Senhor. O Senhor Jesus está chamando aqueles que querem se derramar aos seus pés. O Senhor Jesus está chamando aqueles que querem se prostrar, aqueles que querem dizer: Senhor, está aqui, é tudo teu. Sabe, Deus, pega meu intelecto, pega as minhas conquistas, pega os meus troféus, pega as minhas riquezas, pega os meus diplomas, Senhor Deus, e que seja tudo para ti. Assim como eu clamei alto por uma restauração, eu estou gritando alto: tudo é do Senhor Jesus. Assim como aqueles leprosos fizeram maior vergonha, imagino eu, para Jesus ouvir, aquele também chegou gritando e adorando o Senhor. Assim como Maria cortou a frente de Jesus, dizendo: se tu tivesse aqui, nada teria acontecido. Ela também cortou a frente dos discípulos e derramou perfume aos pés dele. Interessante que a gente clama e todo mundo ouve, mas depois ninguém percebe que Deus fez alguma coisa em você. Parece que você venceu sozinho. Parece que você deu volta no teu casamento sozinho. Você não fala para ninguém. Parece que a tua história foi consertada por você mesmo, porque você não fala para ninguém. Parece que a tua vida tomou corpo diferente do que você tinha, por você mesmo, porque você não fala para ninguém. Quem fez isso em você? Nós gritamos alto a nossa dor, mas temos falado muito baixo sobre quem curou a nossa dor. Chegou uma estação que Deus está chamando os filhos. Aquele leproso, ele foi promovido. Jesus falou: a tua fé te salvou. Aquele homem, querido, ele experimentou o fruto da sua fé. Olha a diferença. Aqueles outros 9 homens, eles foram fruto da palavra de Jesus. Jesus falou: vão até lá. E no coração de Jesus já estava claro: se eles obedecerem, vão ser curados. Jesus lança uma palavra, eles andaram na palavra e foram curados. Aquele homem, ele volta para Jesus e se prostra. Ele reconhece quem Jesus é, reconhece. quem Jesus é. Aquele homem gerou fé no seu coração para chegar até Cristo. E aquela fé promove ele para uma nova estação. O Senhor está te chamando nessa noite, o Senhor está te esticando a tua mão e dizendo assim: ei, vamos comigo para um outro ambiente. Vem comigo para uma nova estação na sua vida. Experimenta me adorar. Experimenta se prostrar. Experimenta fazer um propósito nas madrugadas de não pedir nada, só me adorar, só se render aos meus pés, só trazer o teu melhor perfume no altar, só trazer o teu melhor perfume diante do Senhor. Tem gente que fica abismado, que às vezes tem pessoas que fazem ofertas extraordinárias. Ei, querido, só quem clama, só quem já clamou a Deus e foi ouvido por Ele, sabe que aquilo que deixou no altar é nada. Os discípulos falaram para Maria: o que você está fazendo com esse perfume caro? Por que a gente não vende e dá o dinheiro aos pobres? Jesus corrigiu eles na hora. Eles estão fazendo o que é certo, porque eu estou aqui. Eles têm que aproveitar o momento que eu estou aqui, porque vai chegar uma hora que eu não vou mais estar. O melhor momento para você fazer as coisas para o Senhor é agora, sabe por quê? Porque você está vivo. Depois que você morrer, acabou. Se é para abrir mão, se é para fazer, se é para viver, se é para ser evangelista, missionário, pastor, empresário, se é para ser alguém nessa terra que vai mostrar Jesus através da tua vida, é agora. Esse é o tempo. Esse é o tempo de você derramar o melhor perfume. Esse é o tempo que as pessoas vão olhar para você e vão pensar: olha o que você está fazendo. É porque você não viu o meu clamor. É porque você não viu a necessidade que tinha na minha alma de encontrar esse caminho que é verdade e vida. Agora nada mais importa não ser servi-lo. Agora nada mais importa não ser andar na sua presença. Você está comigo, hein? A fé, ela produz acesso. A fé, ela produz acesso. A fé no milagre levou 10 homens à cura. A fé em Jesus levou um homem à salvação. Querido, a gente às vezes crê no milagre. Aquele 10º homem, ele creu em Jesus. Deus está te chamando para um novo nível de relacionamento. Deus está te chamando para você se voltar para Ele. E aquilo que muita gente tem se enganado, e eu fecho, dizendo o seguinte: a Escritura Sagrada diz que chegará um tempo em que até os escolhidos serão enganados. Eu sempre me perguntei e me pergunto: Deus, como assim? Agora, pense comigo. Aqueles que andam e vivem nesse ciclo de clamor e necessidade, o tempo inteiro com uma angústia dentro do coração, o tempo inteiro com uma necessidade dentro do coração, você está clamando, a tua alma está desejando algo. Vai ter gente que vai te oferecer coisa que vai ser fora de Jesus e que você vai aceitar. Quer um exemplo? Aqueles 10 leprosos estavam ali, vivendo a parte da sociedade, uma doença incurável, não tinha mais destino, não tinha mais nenhuma perspectiva de vida. De repente poderia passar alguém e dizer assim: olha, eu consigo resolver isso. Eu consigo que você fique curado. Só que você tem que adorar esse Deus aqui, não mais esse Deus ali. Existem pessoas que estão levantando outros deuses na sua vida justamente por isso. Existem pessoas que estão indo atrás de falsos deuses porque a necessidade no coração é uma sequência alucinada. É um clamor atrás do outro. A igreja não resolve, então eu vou lá naquela fulana. A igreja não resolve, então eu vou lá no Beltrano. A igreja não resolve, então eu vou entrar naquele negócio. Eu vou levantar outros deuses, eu vou buscar outras formas. Os escolhidos vão ser enganados por causa da muita necessidade dentro do seu coração. Os escolhidos vão ser enganados por causa da muita necessidade e o clamor, e nada de adoração. Quando você tem necessidade o tempo inteiro, o diabo está o tempo inteiro conseguindo te acessar. Só depois de 40 dias que Jesus estava no deserto, com sede, com fome, é que ele é acessado. E a tentação sempre vai vir na tua área de necessidade. Sempre. Transforma essas pedras em pães. Muitas pessoas estão sendo enganadas porque querem a qualquer preço viver um milagre, por causa desse ciclo de necessidade constante. Jesus está te chamando nessa noite para vir para um tempo de adoração. Jesus nessa noite está dizendo assim: quando viver o milagre, volte para mim, não volte para a sua velha vida. Porque nessa vida comigo, entra um novo ciclo de adoração na sua vida. E você vai perceber que o milagre é recorrente. Você vai perceber que o milagre acontece. Você vai perceber que o milagre é disparado. Porque você vai estar andando na terra com a mentalidade dos céus. Deus está te convidando para uma nova estação. Se você crê nisso, fique de pé. Quero orar com você. Existe uma estação esperando por você aqui. Você precisa fazer um diagnóstico agora, sem pensar em ninguém, pense em você. Eu quero que você se coloque na posição desses 10 leprosos. Eu não sei se você está na posição ainda de doente. Eu não sei se você já está na posição de alguém que já reconheceu Jesus. Eu não sei se você está num nível um pouquinho mais à frente. Alguém que reconheceu Jesus e que já está obedecendo algo que ele mandou você fazer. Ou quem sabe você está ainda uma estação à frente. Você já está vivendo um milagre. Ou quem sabe você está um passo à frente e você pode ter tomado a decisão errada. Você viveu um milagre e voltou para a sua velha vida. Deus arrumou o teu casamento, trouxe uma nova estrutura para o teu lar, mas você ainda continua nos mesmos relacionamentos, você continua indo nos mesmos ambientes, você frequenta os mesmos lugares. Então você está quase que às portas de cometer de novo o pecado. Ou seja, você viveu o milagre, mas voltou para a velha vida. E nessa noite o Senhor está dizendo o seguinte: não, você vive o milagre e você me segue. Você vive o milagre e você me persegue. Você vive o milagre e você se prostra e se rende diante de mim. E é nessa estação que eu vou perceber que uma fé foi gerada dentro de você. E é nessa estação que você vai ser recompensado com a autoridade e o poder dos céus. Faça uma oração nesse instante, feche os teus olhos. Entenda em que lugar você está. Entenda em que ambiente de fé você está. E fale com o Senhor. Eu não sei se de pé sentado, eu não sei, mas fale com Ele, fale com Ele.
Com o céu nós cantaremos que só o teu nome é digno de glória.
Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Fale, fale com Ele. Abre o teu coração. Rasga o teu coração aqui nessa noite. É você e Ele. Seja sincero. Seja sincero. Fale com Ele. Seja sincero. Rasga o teu coração nessa noite.
Eu sempre cantarei. Toda criança.
Cante, cante. O Senhor está curando pessoas aqui nessa noite. O Senhor está curando, libertando pessoas aqui nessa noite. Cante, cante, cante. Adore ao Rei.
Com o céu nós cantaremos. Que só teu nome é digno de glória. Tu és digno de glória, de força. Cantaremos que só teu nome é digno de glória.
Feche teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero que você coloque a fé em Jesus agora, não é em mim. Coloque a fé em Jesus, coloque os teus pensamentos nele agora. Coloque os teus pensamentos nele agora. E que os teus pensamentos estejam dizendo para você: tudo é possível. Eu posso agora ser curado. Eu posso agora receber o milagre que eu tenho clamado ao Senhor. Eu posso agora, essa é a estação. Eu posso, assim como aqueles homens, tomar da palavra que Jesus deu e ser curado. Eu posso ser liberto dessa dor. Eu posso ser liberto dessa mágoa, dessa tristeza, desse abatimento, dessa desilusão, dessa falta de perdão. Eu posso ser liberto agora desse trauma, dessa angústia. Eu posso ser liberto agora. Eu posso ser liberto agora. A mesma palavra que Jesus liberou sobre aqueles 10 homens que os curaram fisicamente, o Senhor libera agora aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, derrama nessa noite, Senhor Deus, um bálsamo, Senhor Deus, novo. Aquele bálsamo de Gileade que curava, transformava. Senhor Deus, vidas sejam agora restabelecidas, corações sejam tocados e transformados. Aonde houver uma enfermidade física, em nome de Jesus eu ordeno agora ser curada, em nome de Jesus. Aonde houver uma dor, Senhor Deus, agora no coração desse homem, dessa mulher, uma angústia tomando conta, uma depressão, ansiedade que se arrasta por anos, eu declaro em nome de Jesus agora ser curada. Era Massuia, canta mais. O Senhor está te levando para uma nova estação. Uma nova estação. Ele quer você prostrado, Ele quer você derramado. É como se o Senhor estivesse dizendo: a menor parte é um milagre, a menor parte é aquilo que eu posso fazer por você na terra, porque a maior parte eu já fiz. Eu já trouxe você de volta para a minha eternidade, quando eu enviei meu filho por você. Ei, aquilo que mais me custou, eu já enviei, que foi o meu filho. Eramasuia, canta mais. Dores, traumas, desilusões, em nome de Jesus, fora! Uma igreja curada, uma igreja sadia, uma igreja que adora, que se prostra, ei, uma igreja que louva o Senhor! Livre, livre, livre! Levante as suas mãos e adore! Força e honra, com o céu nós
nós cantaremos que só o teu nome é.
Sabe, queridos, o nível que você celebra Jesus, o nível que você se derrama na presença dEle, é o nível que você vai viver na presença dEle. Sabe, eu estou aqui pregando o terceiro culto, meu irmão, mas eu nem sinto que estou cansado. Agora eu olho para você, você parece que está morto. Parece que você não está entendendo nada do que está acontecendo aqui no mundo espiritual. Parece que você não está entendendo que Deus está entregando aquilo que você queria, aquilo que você pediu, aquilo que você clamou. Ei! Desperta! Existe algo sendo liberado para a tua vida, para a tua casa. Não sou eu que estou liberando, é uma promessa dos céus.
O início, bom fim.
Adore aquele que te cura, adore aquele que te liberta, adore aquele que te perdoa.
Da fé, Jesus, o Rei dos Reis.
Dê um forte aplauso a Jesus nesse lugar. Que as pessoas que ouviram o teu clamor também ouçam da tua adoração. Uma nova estação chegou sobre você, creia nisso, amém? Creia nisso. Muitas coisas foram liberadas aqui nessa noite. Eu já creio. Aleluia. Levante suas mãos, querido Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo suas casas e suas famílias. Que sejam cheios da tua presença. Que sejam adoradores, Senhor Deus, nessa terra. E que mostrem Jesus através da sua adoração. Eu os abençoo no nome de Jesus. E os que creem, digam!